Você pode ver, eu fui muito criticado pelas minhas posições no passado. O objetivo final do isolamento social não é dizer que você não vai contrair o vírus. É fazer com que esse vírus fosse diluído ao longo do tempo para evitar que houvesse um acúmulo em hospitais por falta de leitos UTIs ou de respiradores. Então essa foi toda a estratégia montada no passado no tocante a isso. Bem, logo depois, o Supremo Tribunal Federal decidiu que essas medidas de isolamento ou não, entre outras, seriam privativas de governadores e prefeitos. O presidente da República, basicamente, passou a ser um órgão que repassava dinheiro, recursos, para estados e municípios, como regra. Definimos, nós tivemos o poder de definir quais eram as atividades essenciais, fizemos, algumas outras nós alteramos no futuro, e essa foi a estratégia montada. No meu entender, houve um superdimensionamento, sabemos da fatalidade do vírus para aqueles que têm uma certa idade, né, como eu, acima de 65, bem como aqueles que têm comorbidade, têm doenças, né, outros problemas. Isso, o vírus poderia ser decisivo e levar a óbito. Todo mundo sabia disso. O isolamento foi feito de forma horizontal, ou seja, todo mundo ficou em casa, uma obrigação. Teve certas autoridades aí que proibiram ir da praia, onde você transforma aí, adquire a vitamina D através do banho de sol. Mas isso coube, então, a governadores e prefeitos. Medidas outras, exageradas, no meu entender, ou não, levou um certo pânico à sociedade no tocante ao vírus. Todo mundo sabia que ele, mais cedo ou mais tarde, ia atingir uma parte considerável da população. Como tem muita gente, eu, por exemplo, se não tivesse feito o exame, não saberia, né, do resultado. E ele acabou de dar positivo.
Deu positivo,
deu positivo,
então.
Deu positivo, deu positivo. Agora, como é que isso tudo aconteceu? Vale a pena você fazer um breve histórico. Começou domingo com uma certa indisposição. E se agravou durante o dia de segunda-feira, com mal-estar, cansaço, um pouco de dor muscular e a febre, no final da tarde, chegou a bater 38 graus. Daí resolvi, então, com esses sintomas, né, com o médico da presidência apontando para a contaminação pelo Covid-19, fomos fazer uma tomografia no Hospital das Forças Armadas aqui em Brasília. Os pulmões estavam limpos, ou seja, não tinha nada de opaco, né, dando sinal positivo. Mas, dados os sintomas, a equipe médica resolveu aplicar hidroxicloroquina. Eu tomei no dia de ontem, por volta de 17 horas, o primeiro comprimido.
Azitromicina também?
Também azitromicina. Todo aquele composto, né, foi ministrado. E confesso que eu, como acordo muito durante a noite, é normal, depois da meia-noite eu consegui sentir alguma melhora. Às 5 da manhã tomei a segunda dose da cloroquina e eu confesso a vocês, estou perfeitamente bem. Tá? Obviamente as medidas que estou tomando, protocolares, é para evitar a contaminação a terceiros. Isso cabe a todo e qualquer cidadão brasileiro, independente se ele é um cidadão comum ou presidente da República.
Quando você recebeu o resultado do exame, presidente?
Tem mais ou menos uma hora atrás, chegou esse resultado para mim, e nós resolvemos divulgá-lo para que não houvesse quaisquer dúvidas no tocante ao que aconteceu comigo.
Te surpreendeu o resultado?
Não, eu confesso que eu achava que já tinha pego lá atrás, né? Dado, tendo em vista a minha atividade muito dinâmica perante a população. E digo mais, eu sou o presidente da República e estou na frente de combate. Eu não fujo a minha responsabilidade, nem me afasto do povo. Eu gosto de estar no meio do povo. Então, tendo em vista esse meu contato com o povo, foi bastante intenso nos últimos meses, eu achava até que já tivesse contraído e não percebido. Como a maioria da população brasileira contrai o vírus, não percebe o problema, né, a contaminação. Eu esperava que tivesse acontecido comigo. Mas confesso a vocês, se não tivesse feito o exame, tivesse tomado a hidroxicloroquina como preventivo, como muita gente faz, eu estaria trabalhando até, e obviamente poderia estar contaminando gente, né? Essa foi a minha preocupação de buscar fazer o exame na própria segunda-feira, para evitar o contágio de terceiros.
Presidente, e de agora em diante, presidente? primeiras damas.
Não, como é que fica de agora em diante?
Isso, o senhor vai fazer não, repouso, vai continuar aqui na alvorada.
Quanto a repouso, esse é pessoal, particular meu, né? Não sei ficar parado, tá certo? Estou sendo vigiado pela primeira dama, manda bastante, tá? É, vou ficar despachando por videoconferência e alguns papéis eu vou assinar aqui, isso não vou poder fugir a essa rotina. É, cancelei minha ida na sexta-feira para a Bahia, juntamente com o Rogério Marinha, onde nós inauguraremos algumas obras. É, iria na segunda, no sábado a Paracatu também. É, como sempre, a gente costuma visitar um posto da Polícia Rodoviária Federal. A PRF está fazendo um excepcional trabalho com o Ágil, o novo diretor-geral da PRF. Está batendo o recorde de apreensão de drogas, né? Nesse rápido período dele, levando-se em conta o período do ano passado, multiplicou por 4 a apreensão de maconha na pista. E converso com ele. Até um fato que eu acho que cabe à imprensa se interessar, é conversando com a senhora, que é superintendente da PRF lá em Araguari, ela disse que o número de mortes por atropelamento tinha sido multiplicado por 3 nas últimas semanas. E eu perguntei para ela o porquê, né? Que não é normal multiplicar por 3 atropelamentos. Ela falava que, pelo que tudo indicava, era um suicídio. Então, o número de mortes por suicídio, não é não só por esse dado que não é oficial por parte da PRF, tem aumentado, bem como temos tomado conhecimento que muita gente tem morrido em casa porque não vai ao hospital buscar o tratamento com medo do vírus. Então, o número de óbitos tem aumentado muito por outras causas, não pelo vírus, mas sim pelo medo do vírus. O pânico também mata. E aí o que eu posso falar para todo mundo aqui? Esse vírus é quase como, já dizia no passado, era muito criticado, era como uma chuva, né? Vai atingir você, alguns não, né? Alguns têm que tomar o maior cuidado com esse fenômeno, vamos assim dizer. Agora ele acontece, infelizmente acontece, e repito aqui, as pessoas de certa idade tem problema de saúde ou comorbidades, uma vez sendo contaminado, a chance de óbito, né, aumenta bastante. Isso tem que ser evitado. A gente fala, quando diz isso, eu falo do isolamento vertical. Mas eu fui alijado de tomar decisões no tocante ao tipo de isolamento ou quaisquer outras formas de impedir, né, as pessoas de circular.
Presidente, como o senhor se sentiu hoje pela manhã? O senhor me falou que teve apenas 36 de temperatura, não é isso?
Baixou para 36,7, né? Baixou bastante. Eu estou bem, estou normal.
Em comparação a ontem,
estou muito bem. Estou até com vontade de dar uma caminhada por aqui. Eu não vou fazê-lo, né, por recomendação médica, mas eu estou muito bem. Acredito isso aí, não só o atendimento que eu tive aqui dos médicos, mas pela forma como ministraram a hidroxicloroquina, que a reação foi quase que de imediato. Poucas horas depois, já estava me sentindo muito bem. E reforço aqui o que médicos têm dito pelo Brasil todo, eu não sou médico, sou capitão do Exército, que a hidroxicloroquina, na fase inicial, a chance de sucesso chega por volta de 100%.
Presidente, você vai ficar agora. Chegou a ser criticado, né? Foi muito, muito criticado por algumas declarações que teriam minimizado a questão da Covid-19. Como que o senhor vê esse tipo de crítica, agora que o senhor está com o vírus? Como que a análise que o senhor faz desse contexto de críticas e agora estando com a doença?
Tem muita gente que faz o exame e daí toma conhecimento que ela já foi acometida do vírus. Ou seja, a grande maioria da população, uma vez contaminada, ela não toma conhecimento, ela não sente absolutamente nada. Eu, por exemplo, tive um mal-estar, um pouco de cansaço, a febre, que poderia ser outro motivo qualquer, um pouco de dor muscular, e confesso, se tivesse tomado hidroxicloroquina, né, eu estaria bem, seria uma forma preventiva apenas, estaria muito bem, sem esboçar qualquer reação. Assim acontece com a maioria da população. Alguns poucos, dado a idade, a comorbidade, sentem bastante e pode, inclusive, levar a óbito.
E o senhor acha que é o momento, realmente, da gente flexibilizar as medidas de isolamento, por exemplo?
Olha, eu não agiria dessa forma como foi feito no passado. O Brasil é um país continental. Você tem a diferença de clima, né, entre lá o norte e nordeste e o sul do país. O vírus, né, se dá melhor em climas mais frios. É, uma outra questão também é a questão da educação. Eu já falei no passado, isso foi muito criticado. Eu apenas dei uma opinião no tocante a isso daí. As pessoas abaixo de 40 anos de idade, a não ser que tenha algum problema de saúde sério, né, a chance é próxima a zero a sofrer, a ter umas consequências maiores da contaminação. A garotada sem sala de aula vão ter problemas de readaptação no futuro. E a grande preocupação nossa, temos que nos preocupar com o vírus? Sim, com o vírus, sim. Mas também com a questão do desemprego, que está aí. Quando se fala em aumento do número de suicídios no Brasil, com toda certeza, uma das causas é essa. O elemento perde o emprego, tem família, tem responsabilidades. Grande maioria ganha pouco. Olha os informais, são 38 milhões de informais no Brasil, que foram reduzidos em média a 20% do poder aquisitivo, que estão, em grande parte, ainda... numa situação não crítica, dado o auxílio emergencial de R$600 do governo federal. Então, essas questões todas, você tem que levar em conta. Não pode apenas falar das consequências do vírus que você tem que se preocupar. Mas a vida continua. O Brasil tem que produzir, você tem que botar a economia para rodar. Alguns falavam no passado, me criticando, né? Economia se recupera, vida não. Olha, isso não é uma verdade absoluta. Tá, a vida eu sei que ninguém recupera, mas a economia não funcionando leva a outras causas de óbitos, de mortes, de suicídio no Brasil. Isso foi completamente esquecido. Voltaram as baterias para cima de mim, me criticando de forma bastante dura. E não tinha espaço para mostrar aí o que eu, grande parte do governo, pensava. Sofremos muito com isso, mas você vê que hoje em dia a gente tem razão. Até a questão da hidroxicloroquina, não é porque eu tomei, eu estou falando aqui, eu sou uma pessoa apenas, um ser humano, acho até com toda certeza, né, que o fato de eu ter sido contaminado mostra que eu sou um ser humano igual a um outro qualquer. Mas lá atrás você tinha apenas a hidroxicloroquina para esse tratamento. Teve até senadores do PT entraram com requerimento junto ao TCU para impedir a hidroxicloroquina. Tudo bem, agora qual é a outra alternativa? Você não tinha outra alternativa. Você pode ver, teve um apelo emocional da doutora Raíssa, de Porto Seguro, há poucos dias, pedindo a hidroxicloroquina. Nós elevamos esse clamor dela ao Ministério da Saúde e foi encaminhado lá para Porto Seguro, então, um carregamento de 40 mil doses de hidroxicloroquina. Ficou bastante feliz. A mesma coisa agora acontece em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, onde o prefeito Trade, junto com o deputado estadual, faz um apelo pela hidroxicloroquina que não tinha lá. Nós levamos a conhecimento da saúde, que eu não tomo decisão nesse sentido, quem toma é a saúde. E hoje chega lá um carregamento de hidroxicloroquina para atender a população. E olha a ironia do destino. O Trade, pelo que me consta, é primo do Mandetta, que era contra a hidroxicloroquina. E lá atrás você lembra, tinha um protocolo do Mandetta dizendo que a hidroxicloroquina só poderia ser utilizada em caso grave. Em caso grave, a chance é quase zero de sucesso ao se ministrar a cloroquina. E agora, hoje, deve chegar em Campo Grande esse material.
Tem muita gente chegando agora, né, que a gente está ao vivo já há algum tempo, e muita gente começando a acompanhar agora. Como que foi a reação do senhor a pegar o exame positivo?
Não tem problema, com naturalidade. Não tem que ter pavor, mas é a vida. Como podia ser um outro exame de uma comorbidade qualquer, é a realidade. Essa questão nós temos hoje em dia, eu acredito, né? Eu sei que não tem uma comprovação científica ainda, mas a eficácia da hidroxicloroquina, bem como ivermectina, entre outros, tem aparecido. E muita gente tem dito que após ser ministrado esse tipo de medicamento, você passou a se sentir muito bem. Então, é normal, segue a vida. Eu já dou graças a Deus pela minha vida, pela função que eu tenho, onde eu posso, então, dessa forma... decidir o futuro desse grande país chamado Brasil.
Presidente, as pessoas que tiveram contato com o senhor aqui no Palácio Alvorada, inclusive a primeira-dama, ela fez o exame já?
Parece que ela fez, né? Acabou de fazer o exame. Ela é a primeira suspeita, né? Afinal de contas, está comigo aí grande parte do dia, participamos de muitas atividades juntas e não sei.
O senhor vai continuar trabalhando aqui no Palácio do Alvorada?
Eu vou seguir o protocolo como cidadão, tá? Vou continuar seguindo o protocolo, despachando por videoconferência e raramente recebendo uma outra pessoa para assinar algum documento.
Pretende fazer o ministro da Educação nos próximos dias, presidente?
Olha, é um ministério bastante complexo. Tá? São 300 mil servidores. É um ministério que tem seus problemas ao longo dos anos. Quando você vê a própria prova do PISA, né? Em todos os 70 países que o fazem, nós somos o último ou penúltimo nesses quesitos de ciência, de interpretação de texto e de matemática. É um sinal que a política do Paulo Freire não deu certo, é uma realidade. Se ia dar certo, continuaria com ela. Mas tem muita coisa a ser mudada, ainda existe um certo aparelhamento, e muitas pessoas como querem ser ministro, né, para colaborar com o futuro do Brasil, mas quando vê o tamanho do problema, a gente, em comum acordo, diz que fica difícil trabalhar dessa maneira. Ninguém quer chegar lá dando murro em ponta de faca. Mas uma grande realidade que nós devemos ter em nossas cabeças sobre a questão da educação, que não está dando certo. A molecada termina...
O nome ideal, já tem um favorito, presidente.
Tem excelentes currículos, todos são excelentes currículos, mas quando vê o problema, de perto que a gente mostra para eles, uns declinam e o outro pede mais um tempo para pensar. Eu gostaria de decidir hoje, né? Não gostaria de decidir hoje.
Mas então, tem algum nome favorito?
Tem algum... Não, não posso falar porque... O mundo cai na cabeça desse favorito, né? Todo mundo vai para cima dele, até o que ele fez quando tinha 5 anos de idade. E eles sabem disso. Eu espero hoje, vou ter mais um contato com um candidato do Estado de São Paulo. Talvez seja ele. Temos como reserva até o Major Vitor Hugo, que é líder do governo na Câmara. É 01 de academia, 01 de ESAO, de ECM. É confiança em primeiro lugar. Você não pode fugir disso daí. É uma pessoa que tem uma capacidade muito grande de organização. Em poucos dias estudou o Ministério da Educação, trouxe para mim, apontou os problemas. Seria uma pessoa excepcional, mas vão cair em cima dele por ser major do Exército. O pessoal acha que tem militar demais no governo. Mas é até brinquei com ele, como somos paraquedistas, ele é um excepcional reserva para essa situação. E no meu entender, caso seja ele, não vou dizer que o será... Será um bom nome. Como, por exemplo, alguns criticam o ministro da Saúde, o Jean Pazuello, por não ser médico. O Serra, lá atrás, como economista, foi um bom ministro da Saúde. Ele está fazendo um excelente trabalho. E está realmente funcionando. Ele é ruim de imprensa, né? Mas é um excelente como gestor na saúde, o que a gente precisava há muito tempo de alguém desse perfil lá. Mas é um nome que não vai ficar para sempre. Está aí completando 3 meses como interino. Ele já deu uma excelente contribuição para nós.
Ontem o senhor teve uma extensa agenda de compromissos com muitos ministros. Foi feita alguma recomendação para os ministros com relação a fazer exames também?
Não, isso não entra nessa cela. Cada um sabe das suas condições físicas, né? O Heleno, por exemplo, mais antigo, diz ele que ficou chateado em casa. Ficou aí 15 dias em casa fazendo bicicleta e não sentiu absolutamente nada. Naquela viagem nós, Estados Unidos, a maioria da tripulação chegou aqui contaminada. Até o jovem, o Major Cid, também se contaminou e esteve em casa por algum tempo, também não sentiu absolutamente nada. Assim é com a maioria da população.
Presidente, já uma previsão já para o senhor fazer um segundo exame já, para saber?
Eu acredito que, vou perguntar para o médico, segunda-feira talvez seja um momento de fazer um segundo exame, né? Já estaria...
O médico está acompanhando o senhor aqui o tempo inteiro?
Tá. Não, aqui tem, como eu até fico constrangido, não sou acostumado a isso, né? Tem uma equipe médica que pernoita aqui no Alvorada, mas não é apenas para atender a minha família. Nós temos um pouco mais de 100 pessoas que trabalham nesse complexo aqui, tratando tudo quanto é assunto. Você está vendo aqui, chama-se Palácio do Alvorada, mas eu não sei, isso dá uns 2 hectares de construção, com toda a certeza. Além de aproximadamente 100 militares que fazem a segurança... da região aqui. Então,
mais cedo a CNN, o senhor disse que estava 100%, que gostaria já de voltar a trabalhar, que tem obra para poder inaugurar. Ou seja, o senhor está um pouco impaciente?
Lógico que estou impaciente, mas vou seguir o protocolo. Afinal de contas, a lei, né? E esse protocolo existe para qualquer cidadão brasileiro.
Presidente, uma última palavra, né? O pessoal já está pedindo para a gente encerrar. O que o senhor fala para a população a respeito da doença? Quais são as orientações que o senhor passa para a população?
O cuidado mais importante com seus entes queridos, aqueles mais idosos, que têm problema de saúde. Esse tem que ter um cuidado todo especial. Com os demais, você toma cuidado, tudo bem, mas não precisa entrar em pânico. A vida continua, todo mundo está, em grande parte, já preocupado com o fim da sua atividade laborial. Nós, no Brasil, temos que voltar a trabalhar, porque, caso contrário... a economia pode se colocar numa situação bastante complexa, e como já disse no passado, não se pode combater o vírus onde o efeito colateral desse combate seja pior do que os danos causados pelo próprio vírus. Pera um pouquinho, vou afastar um pouquinho aqui. Solta aí. Só para vocês verem minha cara aqui, tá certo? Tá aqui. Se quiser ver minha cara, eu estou bem, tranquilo, graças a Deus. É tudo em paz, obrigado a todos aqueles que oraram por mim, torceram por mim, estou bem, graças a Deus. Os que criticaram, não tem problema, podem continuar criticando à vontade. Afinal de contas, a liberdade de expressão nós a preservamos e a entendemos como um dos pilares da nossa democracia. Então, vamos tomar cuidado, especial com os mais idosos, que têm comorbidade. Os mais jovens, tomem cuidado, mas se for acometido do vírus, fique tranquilo, porque para vocês, né, a possibilidade de algo mais grave é próximo de zero. Obrigado a todos. Até daqui uma semana, se Deus quiser.